Linha Direta. Daniela Franco.
O áudio da conversa entre o presidente Michel Temer e o dono da JBS, Joesley Batista, foi divulgado na noite de ontem, complicando ainda mais a situação do presidente brasileiro. Sobre este assunto, vamos conversar com a nossa correspondente em Brasília, Luciana Marques. Bom dia, Luciana. Como é que os brasileiros reagiram diante da divulgação deste áudio?
A reação nas ruas foi imediata. Houve manifestações em várias capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. Em Brasília, protestos e buzinaços ocorreram em frente ao Palácio do Planalto. Os manifestantes também fizeram caminhada pela esplanada dos ministérios. No próximo domingo estão previstos novos protestos convocados pelo grupo Vem Pra Rua, por partidos políticos de oposição e por centrais sindicais. Como a CUT. A defesa das diretas já ganhou força e parlamentares falam na aprovação de uma proposta de emenda à Constituição para que ocorram eleições diretas e não indiretas quando o novo presidente é escolhido pelo Congresso Nacional. No Congresso, parlamentares pressionaram pela saída de Temer. Vamos ouvir o que disse o senador Lindbergh Farias, do PT, no plenário do Senado.
Num momento como esse, nós, parlamentares, temos que escutar primeiro as ruas, a sociedade. O que é eleição direta? A sociedade brasileira não aceita que esse Congresso eleja um presidente de forma indireta. E se eleger esse presidente, não vai ter força política, alguém com legitimidade popular para tirar o país da crise. Então, em momentos como esse, a gente tem que sentar aqui, independente de partidos, e tentar achar uma saída para a crise.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve analisar na próxima terça-feira uma PEC que prevê eleições diretas em caso de renúncia ou afastamento do presidente até o terceiro ano do mandato. Hoje, a Constituição prevê eleições indiretas. Também aumentou a pressão para que o Tribunal Superior Eleitoral casse a chapa Dilma Temer. O julgamento será retomado no dia 6 de junho.
Luciana, também foram registrados pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, não é?
Sim, já são 8 pedidos de impeachment nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele quem deve decidir sobre a abertura do processo diante das denúncias de crime de responsabilidade que pesam contra Temer. Um dos pedidos protocolados foi assinado por 6 partidos: PT, PDT, Rede, PSOL, PCdoB e PSB. O senador Randolfe Rodrigues, do Partido Rede, que também assinou o documento, conversou comigo. Vamos ouvir.
A disposição de nós da oposição é obstruir todas as votações até a queda do governo do senhor Michel Temer. Não existe mais condição política ou moral deste senhor continuar à frente da presidência da República. Nós vamos reforçar a pressão junto ao Tribunal Superior Eleitoral, além de pedir o quanto antes a abertura dos pedidos de impeachment que foram protocolizados. O atual presidente da República não tem mais nenhuma condição de continuar no exercício do cargo enquanto o seu governo e a nação se desintegram.
E como é que fica a governabilidade da administração Temer, Luciana?
Pois é, no Congresso Nacional a situação ficou complicada para o governo. As reformas propostas por Temer foram paralisadas. O PPS decidiu deixar o governo e o ministro da Cultura, Roberto Freire, entregou ao presidente seu pedido de afastamento do ministério. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, vai permanecer em função da relevância do cargo. Já o PSDB recuou e diz que fica no governo. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, já tinha até anunciado a demissão. Mas o presidente interino do PSDB, senador Tasso Gereissati, que ocupou o cargo no lugar do senador afastado, Aécio Neves, disse em nota que o PSDB pediu aos seus 4 ministros que permaneçam em seus cargos diante da crise econômica sem precedentes no país. O PR também informou que permanece na base governista no Congresso e renova a confiança no trabalho do presidente Michel Temer.
Luciana, o pronunciamento de Temer negando a possibilidade de renúncia ocorreu antes da divulgação dos áudios das conversas. Depois dessa revelação, qual foi a repercussão no Palácio do Planalto?
O governo transcreveu o áudio divulgado e informou que o presidente Michel Temer não acreditou na veracidade das declarações de Joesley Batista. O empresário estava sendo objeto de inquérito e, por isso, parecia contar uma vantagem, segundo a presidência. Na gravação, Temer incentivou a compra de sigilo do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso. O relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, autorizou a abertura de investigação contra o presidente. O governo espera que esse inquérito seja arquivado.
Ok, muito obrigada, Luciana Marques, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.